que é algo que é inédito para o Bahia, ou a uma eventual final, que é o desejo do torcedor tricolor, o Bahia com certeza vai figurar entre os quatro primeiros do ranking da CBF em 2027. Mas obviamente que tem que ser ponto a ponto, como diz Reinaldo, né? Jogo a jogo, para poder buscar pontuações melhores.
Beleza, o Vitória que tá saindo de 20º nessa projeção para a 17ª colocação, né? Isso mesmo, Reinaldo?
É, exatamente, mas como diz, né? É uma projeção. Vai ter que depender de como é que o Vitória vai se desempenhar esse ano, se ele vai manter essa mesma pegada. O Vitória hoje tem 80% de aproveitamento jogando no Barradão. Será que ele vai manter esses 80% até acabar o campeonato? A projeção é muito em cima disso, é você manter o seu aproveitamento que você vem tendo. Lembrando que o Vitória vai jogar Copa do Brasil e vai pegar o Flamengo. Né? Então aí a derrota ela é quase certa, né? A gente não pode dizer que é certa porque tá falando de futebol. Mas jogar lá é complicado.
Você acredita nessa classificação do Vitória na Copa do Brasil?
Não, eu tô sendo muito sincero aqui, não. Não, eu acho que
Vitória
faz o que ele pode, sabe, Mendonça?
Eu acredito. Assim, se o Vitória chegar lá, um exemplo, o Vitória toma 1-0, é um placar que dá pra reverter.
Ah, eu acho difícil.
No Barradão.
Eu acho difícil. Pode perceber que os jogos no Barradão, o Vitória ganha, mas ele sofre. Vitória e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro começou o jogo parecendo que ia dar uma goleada no Vitória. Eu tava assustado lá de dentro do campo. Falei, peraí, irmão, o que é isso aqui? Aí o Vitória vai, consegue uma falta e o gol de Kaiser, batendo por baixo.
Pronto, eu não vou longe não. O Flamengo, em boa parte do jogo, apesar de ter vencido o Vitória aqui no Barradão, o Vitória em boa parte do jogo foi melhor do que o Flamengo.
Ali era Tite, tá? Ali não era. Calma, meu irmão.
Mas o Flamengo tomou 3 do Bragantino recentemente aí.
Não era Tite, não. Era Felipe Luiz ainda. Felipe Luiz já estava num momento muito delicado. E os jogadores estavam querendo derrubar treinador. E mesmo assim vieram pra cá e ganharam o jogo. Tudo bem, vamos lá. Vitória tem condições? Tem. Aquele jogo poderia ter mudado a história? Poderia. Se o Kaiser fizesse o gol de pênalti. Mas não fez. E depois dali o Flamengo terminou ganhando. Se não fosse aquilo ali, o Vitória teria, imagine, 100% de aproveitamento jogando no Barradão no Campeonato Brasileiro. Você quer ver uma coisa? Essa projeção do Fábio, ele tem muito a ver também, Mendonça. Porque ano passado, do Flávio. Porque ano passado, o Vitória só foi conquistar a quarta vitória no Campeonato Brasileiro. Você sabe em qual rodada? 23ª rodada. A quarta vitória. A gente já está na 12ª rodada, na 11ª, né? Acabou agora a 11ª. E mesmo assim, com 10 jogos, e o Vitória já tem 4 vitórias no campeonato. Então, a projeção vai muito em cima disso.
Então, apesar de ser semana que vem ainda o jogo da Copa do Brasil,
Pauleira.
Mas você acha que o Vitória não passa pelo Flamengo?
Não. Não. Tô sendo muito sincero.
Você tem medo do Flamengo?
Não é que tem medo do Flamengo, né? Você pega o time do Flamengo e você pega o time do Vitória.
Mas o futebol Calma. É jogado nas quatro linhas.
Pronto, eu tô com medo do futebol jogado. Eu
tenho medo do Bahia. Só tô dizendo que eu tenho medo do Bahia.
Massa. Ah, o cara foi desenterrar uma vinheta. Já é vinheta do programa.
Você tem que saber de quem você tem medo.
Agora,
brincadeiras à parte, sim. O Vitória é o franco atirador pro duelo. Eu acho que a proporção do Vitória passar na Copa do Brasil para o Flamengo é de 80%. Pro Flamengo, 20% pro Vitória. É uma proporção, eu acho que. Depois o Michel fala um pouco também a respeito da percepção dele frente ao cenário. Porque o Flamengo, além de ser um time extremamente maduro, é um time que sabe jogar esse tipo de competição, né? Tanto que o Flamengo chega em finais de forma frequente na Copa do Brasil, Copa Libertadores e outras competições por mata-mata. Agora, futebol é jogado dentro do campo. O Vitória pode chegar no Maracanã, Marcos, ter um jogador expulso do Flamengo, pode fazer 1-0, aquele gude preso fora de casa. No Barradão pode ter uma situação de chuva, né? Em que situação aconteceu isso, Flávio? Em 89, por exemplo, o Bahia foi eliminado para o Internacional, perdeu o primeiro jogo lá em Porto Alegre e empatou em 0-0 num dia que caiu o Toró em Salvador. Então, situações como essa são passíveis de acontecer. Agora, o favorito para o duelo é o Flamengo. Eu acho que o torcedor do Vitória sabe, os jogadores sabem, o treinador sabe, todo o cronista esportivo sabe disso. Agora, obviamente, que quando o apito é trila do árbitro, o jogo é jogado, o lambari é pescado e quem tiver uma unha maior sobe na parede.
Michel Corbacho, você vê uma probabilidade aí, uma grande chance, grande chance seria um exagero, né? Você vê uma chance aí que o Vitória possa passar na Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, mesmo o Flamengo sendo uma seleção?
Muito pequena, Marcos, muito pequena. Até porque a gente está falando de uma série disputada em 180 minutos. E isso acaba diminuindo ainda mais as possibilidades de uma equipe tecnicamente inferior. E a gente sabe, infelizmente...
Agora, rapidinho, Vitória... viu, Corbacho? Agora depende muito do primeiro jogo. Se o Vitória conseguir segurar o Flamengo lá, tomar 1-0, para mim é um jogo aberto no Barradão.
De fato.
Mas a gente tá falando do favoritismo do Flamengo, né? Mas, assim, vamos lá, o Flamengo dá 1-0. No Barradão é um jogo aberto pra mim, mas diga.
Sim. Não, com certeza. Claro, depende muito do primeiro jogo, como você falou, mas quando a gente fala em dois jogos, em 180 minutos, essa disparidade aumenta um pouco, né? Então, acaba o Flamengo tendo um favoritismo ainda maior quando a gente fala em dois jogos. Eu tenho uma opinião impopular, tá? Marcos e Flávio, Reinaldo, Gabriel, geralmente do todo, né? Geralmente, o torcedor, em jogos de mata-mata, em 180 minutos, prefere decidir em casa. Eu, particularmente, prefiro fazer a primeira partida em casa e decidir fora, tá? Isso porque a primeira partida em casa, você consegue ali construir um resultado largo, 2-0, um 3-0, e praticamente você sela o confronto, né, o duelo. Então, eu particularmente, eu prefiro iniciar disputando em casa e decidir fora, e aí você tendo a possibilidade de fazer o resultado em casa e levar toda a pressão para o time fora de casa, diante lá do torcedor, né, do seu torcedor, do torcedor visitante. E que com o passar do tempo, naturalmente, esse nervosismo acaba aumentando se essa equipe não conseguir o resultado. Mas realmente, nesse confronto, realmente aí vai depender muito do primeiro jogo, né? O primeiro jogo vai direcionar bastante o que pode ser o jogo do Barradão, entendendo que o Vitória é muito forte no Barradão, se apegando também ao desempenho que o Vitória teve contra o próprio Flamengo, né, no Campeonato Brasileiro desse ano, que apesar do resultado não ter sido positivo, mas o desempenho foi satisfatório. E pensando nisso, se o Vitória ali conseguir segurar o primeiro jogo fora de casa, quem sabe no Barradão não aumente essas chances e diminua o que é muito grande, que é o favoritismo do Flamengo.
E tem cornetada aqui na TV B News, viu? No chat aqui da TV B News. O Jorge Emerson colocou: Reinaldo é pessimista. Vitória é pra quem acredita, irmão.
Pois é pra quem acredita, que a gente já vem acreditando há 3 anos. E há 3 anos tá brigando contra o rebaixamento. Não tô desacreditando não, tá, amigo? Eu tô sendo realista. O jogo é complicado, o Flamengo tem um baita... Rapaz, eu assisti Flamengo e Fluminense. Fluminense foi dar o primeiro chute a gol aos 27 do segundo tempo. Eu olhei o jogo assim, eu falei... Pera aí, meu amigo, que supremacia essa daqui? A gente tá falando de Fluminense, que hoje é um dos times que tem um futebol muito bem jogado.
Tá lá em cima do G4, né?
Claro! E o Flamengo teve uma superioridade absurda. Eu não tava acreditando assistindo o jogo. Falei, não, peraí. Quando é que o Fluminense vai dar o primeiro chute a gol? E olha que tava com o time principal. Então, amigo, é complicado, é delicado. Não é questão de ser pessimista, é ser realista. Vamos tentar. Eu tô com o nosso querido Michel. O Michel falou o quê? É melhor você jogar a primeira em casa. Concordo. Porque aí você joga sem pressão, né? Porque vai que o Vitória vai pro Maracanã, toma uns 2-3, vai vir pressionado. E aí, meu amigo, o jogo não flui. É complicado. É por isso melhor jogar em casa. Agora, nessa circunstância, jogando primeiro no Maracanã e depois aqui em casa, tudo vai depender do jogo de ida. E fora de casa, o Vitória não joga bem. Eu tô sendo
realista. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma conjectura. O Bahia vai pegar o Flamengo agora domingo às 19h30 lá no Maracanã. É, se o Bahia chega lá e vence o Flamengo por 1x0, 2x1, a confiança do torcedor do Vitória aumenta ou diminui?
Eu acho que nem fede nem cheira aí, né?
Porque veja, o Vitória conseguiu fazer frente ao Bahia, ao poderoso Bahia aqui na Fonte Nova, empatou por 1x1.
Sim.
Então, eu acho que vai ser um bom termômetro pro torcedor do Vitória como é que o Flamengo vai desempenhar contra o Bahia. Você não acha, não?
A cada jogo é uma história, né?
Eu sei.
Mas porque é outra competição.
Eu sei, mas...
É outra competição. Ah, mas na hora do mata-mata, o Flamengo vai com sangue nos olhos, a gente conhece.
Inclusive, o Flamengo vai jogar agora no meio de semana pela Libertadores. Sim. Aí na quarta do domingo tem o Bahia. E algum desses jogos aí, ele vai mesclar esse time. É. Um exemplo, o Carrascal já não joga.
Contra o Bahia.
Então contra o Bahia. Já joga amanhã.
Aí não joga Arrascaeta aí amanhã. Quem joga é Carrascal. É o jeito de poupar deles, é isso aí. Amigo, sai. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Sai um Arrascaeta, entra um Carrascal. Cai um pouquinho o nível, né? Mas mesmo assim mantém-se o nível alto. Aí você tira. Vamos dar exemplo aqui. Como é o nome dele? Samuel Lino. Entra quem? Everton Cebolinha. Olha os jogadores que a gente tá falando. E você falando.
Eu gostaria de ver. Me desculpe a minha ignorância, mas eu gostaria de ver o futebol que Samuel Lino tem, que muita gente vê e eu não vejo.
Rapaz, o passe que ele deu agora pro gol de Pedro de peito.
Sim!
Dizer que Samuel Lino não joga. Felipe Melo.
Não, ele não falou que não joga. Ele falou que não joga isso tudo.
É, ele joga.
Aquele, tinha um Léo alguma coisa lá, fez um cruzamento. Cruzamento de letra pra dentro da área no Vasco, que não jogava essa bola toda. Esqueci, Léo, alguma acusou. É um Léo desse.
Léo, Léo Pelé.
Léo Pelé. Não, é o Pelé também. Era um Léo aí que jogava Léo no Vasco. Pinto,
Léo Lima,
isso, de letra. Um cruzamento de letra, o cara fez o gol. Então, assim. E ele não jogava essa bola toda, pelo menos na minha visão. Já o Bahia, Gabriel Bacelar, tem um jogo mais, digamos assim, mais tranquilo pela Copa do Brasil, né? Apesar de ter um jogo decisivo no meio contra o Flamengo, que é aquele jogo de 6 pontos, mas o Bahia tem um jogo considerado, entre aspas, mais fácil na Copa do Brasil, que é o Remo. E aí, será que é aquele jogo da vingança, Gabriel Bacelar?
Acho que não. Acho que não dá pra encarar dessa forma, não. O torcedor quer ganhar, claro, mas eu acho que mesmo que o Bahia tivesse ganhado do Remo lá no Brasileirão, a vontade de ganhar ia ser a mesma do que de ter perdido. Eu acho que o Bahia não tem que pensar nisso, sabia, Marcos? Pra que esse fator não venha atrapalhar o desempenho do Bahia. O Bahia tem que focar na Copa do Brasil, em vencer o jogo, vencer tranquilo, em levar a placar, né? Concordo até com o que o Michel disse aqui, que a melhor questão é jogar a ida em casa mesmo, porque aí você decide logo o seu placar, faz com o apoio da sua torcida, o placar máximo que você conseguir, com toda a sua força ali, e depois você resolve fora de casa ou sustenta o placar que você fez na primeira parte da disputa aí, né? Eu acho que o torcedor não tem que encarar dessa forma, não, e o Bahia principalmente, viu, Marcos? Com o seu elenco, com o seu staff, tem que encarar como um mata-mata, uma nova oportunidade de fazer diferente, claro, mas sem ficar com esse pensamento de vingança, até porque passou 15 minutos, passou 20 minutos, o torcedor naquela ânsia de querer dar 4 também, de querer dar 5, né? Isso pode atrapalhar, e a gente tem que lembrar que não é mais uma rodada comum de Brasileirão, né? Mata-mata. Se ficar nessa ansiedade, fazer 4, 5 e acabar dando 1x0 só, a Zurra pode apertar lá também, da mesma forma que a gente tem debatido aqui sobre o Vitória ter condição ou não ter condição de vencer o Flamengo. O Bahia tem que focar em fazer o placar dele com tranquilidade, lembrando que a competição pede isso, e não lembrando da goleada que tomou. A goleada que tomou já vai ficar marcada. Se o Bahia der 5, 10, 15, todo mundo vai lembrar que tomou 4 do Remo do mesmo jeito. Então, assim, tem que parar de querer dar respostas e a resposta tem que ser outra. Tem que ser efetiva para que a gente consiga, quem sabe, aí adiantar essa vaga já para na volta jogar mais tranquilo.
Michel Corbacho, quando você joga a primeira dentro de casa e não consegue desempenhar um bom futebol, sai daqui com um placar magro ou um empate para decidir fora de casa, nessa ideia, né, de querer decidir fora de casa. E quando é o inverso, né? Quando você joga a primeira em casa e tem que jogar a segunda fora.
Aí você tem que saber jogar fora de casa. Aí você tem que ter a estratégia, entender qual é a estratégia para o jogo, claro, a depender de quem seja o adversário, e saber jogar fora de casa. E saber, quem sabe, enervar o adversário, enervar a torcida, né? E se aproveitar disso. quem sabe fora de casa sair à frente do placar e dificultar as coisas pro time mandante. Na verdade, Marcos, tudo depende do resultado, né? No final das contas, a gente vai olhar o resultado. Eu até, como eu disse, né, para mim é uma opinião impopular, porque eu vejo que a maioria dos amantes do futebol preferem jogos de mata-mata definir, decidir em casa. Mas eu, desde sempre, né, eu me acostumei a ver alguns clubes jogando a primeira em casa e eu entendo que até por questão de estratégia, o primeiro jogo ali você pode surpreender dentro dos seus domínios e para o segundo tempo, o jogo da volta, você já meio que entender a estratégia do adversário e se posicionar para isso. Enfim, como eu disse, tudo depende do resultado, mas é uma opinião talvez impopular. Eu prefiro particularmente primeiro jogar em casa e definir fora.
E o Flávio Lordelo, e a ideia, né, de jogar fora, de jogar em casa primeira, porque às vezes, quando, dependendo do time, o time vem todo fechadinho, se fecha de um jeito que para você avançar, né, fazer os seus gols, para poder ter uma tranquilidade maior no segundo jogo, nem sempre dá certo. E aí você acaba jogando fora de casa, em uma pressão muito maior e com um resultado às vezes perigoso. É. Vence aqui por 1-0, mas é um resultado perigoso, porque você pode tomar um gol jogando fora e levar para os pênaltis e ser eliminado por um time com um orçamento bem menor.
Essa questão de jogar fora, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para o Olavo aqui, que estão conectados conosco. Boa noite aqui, Olavo. E também a Daniel Pindombeira, filho de Ipirá, é funcionário da Embasa, que está conectado aí na Rádio Itapuã FM. Um abraço para você, Daniel Pindombeira. Gente boa, da melhor qualidade aí, como diz Reinaldo Oliveira. Essa questão de quem joga primeiro em casa e primeiro fora, você vai lembrar disso, o torcedor também vai lembrar, que tem a questão também do gol qualificado. Antigamente, nós tínhamos o gol qualificado, onde se você joga a primeira fora de casa e marca um gol, mesmo que você empatasse por 1-1, era melhor você jogar em casa na segunda, por 0-0, você estava na dinâmica. Se você vencesse, então nem se fala, né? Nem se fala. Então, um empate por 2-2 era um placar espetacular.
Você poderia empatar em 0-0 e 1-1. 1-1.
E 2-2 na época.
Ainda para os pênaltis, é verdade.
Então você veja que tinha um portfólio amplo de oportunidades. Mas é claro que para equipes mais maduras, jogar dentro ou fora de casa fica mais fácil, né? Um time como Corinthians, Palmeiras, Grêmio, o próprio Flamengo, que são times copeiros, o Cruzeiro, que é um dos maiores campeões, eu acho que é o maior campeão da Copa do Brasil, são times que se acostumaram a jogar competição, seja a primeira dentro ou fora de casa. Eu particularmente não tenho preferência, acho que tanto jogar dentro de casa a primeira como a primeira fora, para mim é a mesma coisa, a mesma dinâmica, porque são dois jogos completamente diferentes, ainda mais agora que não tem mais gol qualificado. Obviamente que isso cai por terra a questão da vantagem adquirida, hipotética, quando você marca um gol fora de casa. Eu particularmente não tenho preferência, marcando a primeira em casa ou a segunda, eu acho que o time que tem um maior desempenho, a maior maturidade, geralmente prevalece. É claro que os fatores extraordinários, como expulsão, uma chuva forte, ou algo que possa acontecer, possam desequilibrar um pouco a balança. Mas geralmente os times mais maduros acabam prevalecendo. Foi assim com o Bahia ano passado. O Bahia foi eliminado pelo Fluminense, que é um time muito mais maduro na época pela Copa do Brasil, jogando a segunda no Maracanã. Tomou 2-0 e não chutou bola no gol o Bahia, né? Fez um gol aqui, um gol no finalzinho do jogo. Então, tudo isso é muita teoria, mas eu entendo que as opiniões aí de Michel e Reinaldo são muito mais por um viés estratégico e de entender como o time joga para tentar montar uma estratégia vencedora no segundo jogo, que é fora de casa.
Beleza, qual é o telefone da participação do torcedor, Everton?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Boa noite. E aí, tudo bem? Rapaz, a Copa do Brasil, Vitória, pode esquecer. Vamos focar no Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Amanhã ganhando o jogo, sendo líder da Copa do Nordeste, né, no grupo dele. E quando for no domingo, ou melhor, no sábado, né, contra o Corinthians, fazer mais 3 pontos e pegar esses aí, G7 aí, G8. Para na próxima rodada a gente manter aí e ficar sempre lá em cima. Quem tá falando aqui é Jorge de Santa Inês, terra do dinossauro, dinossauros, o Vale do Jequitinhonha. Um abraço a todos e tô aqui sempre ouvindo a resenha, viu? Eu sou ouvinte assídua de vocês.
Beleza, são exatamente 8:46, 8:46. O Neymar está escalado como titular, vai jogar daqui a pouquinho às 9:30, jogo pela Sul-Americana. Parece, Michel Corbacho, Gabriel, Reinaldo e Flávio Lordeiro, que o Neymar está recuperando a sua melhor condição física, né? Já está atuando mais em mais jogos. Ele está na expectativa do nome dele estar na lista do Ancelotti para a Copa do Mundo, Corbacho.
Essa é outra polêmica, né, Marcos? E Neymar jogou bem, tá? Contra o Atlético Mineiro na última partida. E como você falou, vem ascensão. Tecnicamente, a gente sabe que ele é muito diferente dos demais. Muito diferente, a gente pode dizer, de quase todos dentro do futebol brasileiro. Mas que a questão física impacta diretamente na performance do Neymar dentro das quatro linhas. Mas essa é uma polêmica, né? Se ele leva Neymar ou não leva Neymar para a Copa do Mundo, para a seleção brasileira. Eu acho que um jogador deste nível, deste calibre e que tecnicamente pode decidir ali uma partida em favor da seleção brasileira, eu não enxergo tecnicamente, tá? Nenhum outro jogador com a mesma qualidade que Neymar na seleção brasileira. A minha opinião é que Neymar tem que estar sim ou sim na Copa do Mundo.
Você levaria o Neymar para a Copa do Mundo, Flávio?
Em hipótese nenhuma. Eu acho que Neymar é um jogador que não tem compromisso com o resultado, com o trabalho. Ele que deveria ser o maior interessado em fazer com que o futebol aparecesse, muitas vezes preferiu jogar J-League ou Kings League ou Diabo Quarto League, que é um jogo em campo sintético, e usar a narrativa de: ah, eu não jogo gramado sintético. Meu amigo, Pelé jogou no barro, com brita, grama alta, em 58, para ser campeão do Brasil na Suécia. Tá certo? Então, assim, é preciso amassar um pouco o barro. Eu acho que Neymar, ele tem a impressão de que adquiriu um patamar superior ao que ele acha que tem e que as pessoas são obrigadas a aturar essas vaidades, essas picuinhas. Ele, sem sombra de dúvida, é um expoente no futebol. O Neymar, sem sombra de dúvida, tem um talento nato, que tem consigo um desperdício absurdo de talento. O Neymar poderia ter tido um êxito muito maior do que ele já teve, que é grande. Essas estatísticas que Gabriel traz, e são corretas, tá? Eu não estou desfazendo delas, não. Elas são corretas, que o Neymar é campeão em algumas estatísticas dentro da seleção brasileira. Elas são nada frente a ter uma Copa do Mundo. São nada. Você veja, você vai encerrar a carreira, Marcos Mendonça, assim como eu, e vamos ter a informação seguinte: Vampeta foi campeão da Copa do Mundo e Neymar não. Porque eu não acredito, sinceramente, que o Brasil tenha time para ganhar a Copa do Mundo. Pode acontecer? Pode, porque futebol é imprevisível.
Mas você quer comparar o time do Brasil,
não,
campeão mundial 2002, falando, com esse time que ele joga?
Não. Não,
Vampeta era reserva na seleção brasileira.
Mas eu tô falando que estatisticamente, Gabriel Bacelar, eu vou chegar pra você e vou dizer:
Vampeta tem uma Copa antes de Messi ganhar a Copa.
Vampeta tem título mundial e Neymar não. Então ele vai ter que dormir com esse barulho. Mas
pra ele não é barulho nenhum, irmão. É barulho pra você. Você tá errado.
Não, não é não.
Flávio.
Oi,
Marcos. Oi, Corbacho. Me permita colocar uma pimenta nesse molho.
Bote, meu amigo. A gente tá pegando fogo.
Zico. Vampeta tem Copa do Mundo, você falou, né?
E Zico não.
E Zico não tem. Vampeta tem Copa do Mundo.
Pronto,
né?
Ele vai ficar calado, Kleber, porque ele não tem argumento pra falar de Zico. Você acabou com o argumento dele.
Não tem.
Você acabou com o argumento dele.
Com certeza absoluta, Zico.
tá certo? Mas isso que eu tô falando, Michel, e aí eu trouxe essa questão.
Não, peraí, poder... peraí. Diga que Zico vai dormir com esse barulho também. Se você não falar isso, você pode parar de opinar, então. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão.
Gabriel Barcelar, você acha realmente que a falta de levantar uma taça como a Copa do Mundo não incomoda Zico até hoje? Ele dá várias entrevistas, Michel sabe. Mas
não deixa de ser um craque, irmão.
Mas isso incomoda.
Não deixa de conquistar o que conquistou.
Entenda o que eu tô falando. Michel, você, Gabriel, o torcedor que tá nos ouvindo, ser campeão do mundo, ser o melhor jogador do mundo, sempre foi um objetivo pro Neymar.
Pronto, rapidinho.
Ele sempre procurou isso.
Sobre isso,
ele sempre acabou a carreira de Cristiano Ronaldo. É,
eu ia falar agora.
Acabou a carreira de Cristiano Ronaldo. Agora,
Cristiano Ronaldo,
jogador inútil.
Não.
Mas é um dos melhores do mundo.
Mas até a Copa do Mundo passada, eu vou lembrar pra vocês isso. Ser campeão
do mundial da Copa do Mundo é parâmetro pra ter
até um jogador. Até a Copa do Mundo passada, e eu vou lembrar a você e a todos os demais, nós repercutíamos que Messi não tinha Copa do Mundo. Essa pecha não cabe mais nele. Então a comparação do Messi com o Maradona, que era muito comum na Argentina, e nós falávamos muito disso, inclusive, cai por terra porque o Messi, enfim, conquistou títulos pela seleção argentina, que era merecedor, absurdo. Messi é um extraterrestre. Tá? Mas infelizmente o que eu quero dizer é o seguinte: o Neymar, ele atingiu.
A Argentina passou um bom tempo também sem ganhar nada, viu?
Mais de 30 anos, Flávio. 20 anos.
Inclusive, Michel Corbacho, que torce aí pra Argentina, ele não esconde isso de ninguém, que ele torce aí pra Argentina e pro Boca. Opa, aí, a Argentina passou um bom tempo aí sem ganhar nada, sendo humilhada pela seleção brasileira e final de Copa das Confederações. Mas aí você fala assim: não, porque Neymar não tem. Eu levaria Neymar. Assim.
E você fala, a discussão já começa a estar errada quando você começa a validar um cara pra invalidar o outro. Não existe isso. Ah, porque Vampeta ganhou, porque fulano ganhou. O que é que isso
eu tem só a ver fiz com isso pra provocar, Gabriel? Eu sabia
não,
que
essa ia é a sua isso. opinião.
Você faz provocar, isso todos os dias, irmão. Você não fez pra me provocar. Você fala isso aí todos os dias,
mas
irmão.
Eu não pelo levaria de Neymar.
Não, pô. Aí é outros 500. Aí é só
eu opinião, não levaria okay. Neymar. Acho que ele é um jogador valioso pro que ele foi. É um jogador que já deu o que tinha que dar na carreira. Infelizmente, não tem o grau de comprometimento que o torcedor brasileiro procura nenhum expoente. O Neymar é um jogador que é fenomenal na habilidade, mas infelizmente, o seu grau de comprometimento com a saúde, com os cuidados, com algo que o Cristiano Ronaldo não tem. E o Neymar é uma exceção na safra brasileira.
Mas só um detalhe, Flávio. Na Copa do Mundo, ele vai ficar ali recluso aquele mês ali com a comissão técnica, com os outros atletas. Ele não vai ter farra lá na Copa do Mundo.
Não vai ter farra?
Não, ali vai ser outra questão. Ah,
pelo amor de Deus.
Romário saía,
meu irmão. O Neymar não saía.
Outros tempos, não. Entendeu? Não acredito que...
Deixa o torcedor responder, ó. Um torcedor brasileiro, você levaria Neymar pra Copa? Mande um áudio pra gente aí.
Calma, eu vou no torcedor. Reinaldo Oliveira, você levaria Neymar pra Copa?
Já dei minha opinião. Não. Momento, futebol é momento. Momento dele não é legal. Ponto. Eu já disse isso. E outra coisa. Qual foi o jogo que ele foi convocado pra seleção aí nesses últimos 3 anos aí? Quase nenhum, né? Não me recordo de ele ter sido convocado. Então ele vai ser convocado agora direto pra Copa, sem nem jogar amistoso nenhum, porque o Brasil não faz mais amistoso antes da convocação oficial. Então ele vai entrar na lista sem jogar amistoso nenhum, sem ser testado pelo Ancelotti, apenas por ser o Neymar.
Testado?
Testado, irmão.
É você testar. Mim,
pelo amor de Deus. Amigo, você vai testar um cara que o momento dele é ruim, tecnicamente, fisicamente. É um cara que joga um jogo e fica 2 de fora. Não pode ser assim, Mendonça. Você está falando de uma seleção brasileira, os caras.
Mas eu acabei de falar que. Mas eu acabei de.
Os jogadores da seleção brasileira que estão atualmente na seleção fazem a mesma questão de Neymar. É um jogo dentro e 2 fora, porque os caras jogam um jogo bem e 3 mal.
Não, eu não vejo isso. Como é que você não vê isso,
irmão? Pelo amor de Deus. João Pedro tá numa fase horrorosa, rei. Pelo amor de Deus. Com o time de terceira divisão, que o Chelsea deu 7-0. Pelo amor de Deus. Aí quando é Neymar com o Remo, vocês querem falar do nível do time também? Pelo amor de Deus, pô.
Pois é.
Oxi, vocês estão errados, pô. Pelo amor de Deus.
Eu não levaria, porque ele não testou Neymar em nada. Ah, mas não precisa ser testado. Precisa. Precisa sim, com um treinador. Vai levar por levar, sem. Só com o nome, ó, Neymar. Pronto, Neymar, pronto. O que é que Neymar fez nos últimos 2 anos, Mendonça?
Eu levaria.
Eu não levaria.
Eu levaria.
Ó, minha opinião, eu não
levaria.
Eu já dei, já tinha dado.
Vamos ver se o torcedor vem com opinião sobre o Neymar. Vamos lá.
Eu já aceitou novamente. Aí acabou a discussão.
Boa noite, Mendonça. Boa noite, Reinaldo Oliveira. Rapaz, é muito difícil o Vitória, né, passar pelo Flamengo. É muito difícil. Porque é jogo mata-mata, como o rapaz tá falando aí. O Flamengo vai com sangue no olho, entendeu? Mas o jogo é jogado. Não me lembro que há um tempo atrás, lá atrás, mas só que o Vitória tem um time competitivo. Esse time do Vitória não é competitivo. É um time que só joga dentro do Barradão, fora não joga nada. Mas vamos ver. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Valeu, Carlos de Pituaçu. Vai ser de difícil o duelo. Vamos lá, mais um ouvinte aí, Everton.
Uma boa noite, bancada. Aqui é Ivan de Simões Filho. Eu acho que o Vitória deve dar mais valor a seus jogadores. Ele emprestou, como Dudu Miraíma, merecia uma oportunidade no time aqui principal. Entendeu? E o segundo assunto que eu quero falar é a respeito das agressões que os jogadores do Vitória estão sofrendo. O que esse jogador de São Paulo fez com o Mateuzinho, aquele pontapé na cabeça, foi um crime. E ele ainda é covarde, ainda fingiu estar contundido, o jogador de São Paulo. Entendeu? A diretoria do Vitória, a torcida do Vitória, tem que tomar providências para essas agressões. Nossos jogadores estão sendo caçados no Barradão. Uma boa noite, Ivan de Simões Filho.
O jogador, ele levantou o pé demais, né? E não é que ele foi com vontade de dizer assim, nossa, eu vou arrancar a cabeça, ou fazer o pé do cabelo do Mateuzinho, né? Porque ele foi com o pé acima da cabeça do Mateuzinho e foi advertido com o cartão vermelho acertadamente pelo Anderson Daronco, sem precisar de vídeo, né? De árbitro de vídeo.
Ele teve também aquela situação
do Marco Antônio Baralhas, que pisou ali, era cartão vermelho.
Mas aí o VAR poderia ter chamado. Aí a discussão é: teve a intensidade? Quando ele tava indo ali, ele tirou o pé e não teve a intensidade de atingir. Mas atingiu, irmão. Não tem negócio de teve, não teve, não. Vá pro lance ver, o juiz também tem que analisar. Mas esse negócio de fazer alguma coisa pelos jogadores do Vitória tá sendo caçados no Barradão, vejo muito o que fazer, né?
É o que tem que ser resolvido ali no campo, hein? Os jogadores com bola na rede.
O juiz, o STJD, é isso aí que eles têm que tomar providência.
E acabou.
Não é a gente.
São Paulo 2, Origues 0.
Origues.
É, o Origues.
Que
hoje, hein?
E mais uma vez, Cauli Oliveira entrou, não fez nada no jogo.
Ele
entrou, eu entrei hoje no intuito de perturbar Gabriel Bacelar. Porque ele é Caulizete e Neymazete.
A mim não.
Cauli não fez nada no jogo, entrou. Gastou o material esportivo, que vai ter que jogar fora, porque ninguém vai usar mais o material dele. Porque ninguém tá lá pra receber.
Vai guardar essa camisa, alguém vai pegar essa camisa.
O que você falou do Neymar? Cite aí.
Diga.
Eu quero saber. Certo?
Certo.
É, segundo o Ancelotti, ele falou que já tem lá o time dele pronto.
Sim.
E ainda faltam aí cerca de 4 vagas para a
Copa.
A Copa do Mundo.
Certo.
Diga aí, no meio de campo, 5 jogadores que seriam melhores que o Neymar para levar para a Copa do Mundo. É para chegar e decidir. Não é para ficar no elenco que nem o Vampeta.
Que pergunta
pra... vá, diga aí.
Rapaz, você já não tem um meio-campo.
Tá fumaçando aqui. Pera, eu tô sentindo aqui.
Não tem. É. Mas você.
Não tem.
Mas a geração. Ah, você pega deu um esse passo atrás.
Aí, por favor. Pega esse corte aí, por favor.
A geração.
Você precisa dar um passo atrás. E aí, a análise do futebol, ela não é somente do recorte do ano, do ciclo. O Brasil, ele sofre em seu ciclo geracional, não é de agora, Mendonça. Ele vem desde 98. Tá? Desde 98, nós não produzimos mais substitutos para os nossos ídolos de 90. Como tivemos 90, os substitutos de 80. Você veja, o Zico, ele foi substituído. O Sócrates foi substituído. O Júnior foi substituído. O Careca foi substituído. Né? O Emerson Leão foi substituído. O Carlos Falcão foi substituído.
Pronto, outra coisa.
Toda essa galera.
Só você que gosta dos números. 70,
não, mas
toda você galera... que gosta dos números. Vamos lá.
Certo.
Qual a chance, já que você falou aí.
Estatisticamente?
Estatisticamente, vamos lá. Na sua opinião, a possibilidade. Ah, eu acho. Apesar que o grupo do Brasil não é nem tão forte. Mas eu, na minha visão, a seleção brasileira não vai tão longe. Você acha que com esse time que o Brasil tem hoje, o Brasil chega aonde na Copa do Mundo?
No máximo, às quartas de final. No máximo. Lembrando que
Neymar são 8 jogos. Neymar nesse meio de campo, jogando bola, faria diferença para avançar mais?
Ô Marcos, eu acho que Neymar, se no primeiro jogo que ele fizer contra a Marrocos, ele vai tomar uma trauletada. Porque, veja, em 90, e aí é importante você lembrar disso, que você não, é um narrador jovem.
Não, narrei.
Não, você vai lembrar 90. Disso. Nós enfrentamos a Argentina na Copa da Itália em 90. E a nossa preocupação, você lembra disso, Reinaldo? A nossa preocupação era quebrar Maradona, chutar o tornozelo dele. Ele estava baleado, meu amigo. E nós falávamos, pega a Maradona,
em
pega
1990.
Em 90.
E a trauletada, como bem disse Flávio Lordelo, foi em cima de Canidia.
Canidia. Entendeu? Então você veja, quando o adversário sabe que você tem um ponto fraco, ele vai atacar. Ali é uma guerra, meu amigo. É Copa do Mundo. Neymar você veja, Neymar é um ponto de fragilidade.
Eu vou quebrar um jogador com o risco de eu tomar um vermelho, de ser suspenso e nem jogar mais a Copa.
Meu amigo, teve um jogador do Brasil que eu não lembro agora, que entrou na Copa contra a Argentina, entrou pra quebrar Maradona, não quebrou, tomou vermelho. Não lembro foi quem branco. Foi. Branco. Foi branco?
Foi branco.
Foi branco, né, Carrobaixo? Pronto, é. Então você veja, isso que você tá falando já aconteceu. Você tem que estudar um pouco as histórias lá do futebol pra você ver que isso já aconteceu. Então, Neymar, ele é um baita atleta, um baita jogador, mas infelizmente, eu não falo isso com gosto não, porque eu gostaria de ver Neymar brilhando.
Eu gostaria de ver o Neymar convocado e acabando, jogando muita bola na Copa do Mundo. Eu queria ver a cara do Flávio Lordelo. Eu vou no intervalo
começar. Ele ia fazer a mesma coisa que eu falei que Cauê ia Bora. Fazer quando fizesse um gol aqui, mas não fez. Passou a Flávio Lordelo.
Vou no intervalo comercial, volto já já.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nesta quarta, dia 15 de abril, tem Vitória e Piauí pela Copa do Nordeste aqui. Itapuã. No estádio Manuel Barradas, o Barradão, a partir das 20 horas, o Leão da Barra. Vitória vai pra cima do Enxuga Rato. Piauí. Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração Marcos Mendonça, comentários de Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira. Na torcida tem Cabelinho e no pós-jogo o pau quebra no pau e fogo com ele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Não perca, é nesta quarta, dia 15, a partir das 8 da noite, Vitória e Piauí, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau nele.
E segue a líder.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus, somos um só coração. E Bet Sul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Bet Sul, sua bet de norte a sul.
Marcos Mendonça, o narrador jovem da galera.
9:06 na capital baiana. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera acompanhando a nossa resenha. É Marcelo Saia, família Sá, em Paripe. Meu amigo João Mercedes também em Paripe, do Bate Coração, ligado aqui no som da Itapu FM. Lembrando que amanhã a nossa transmissão começa às 8 da noite para Vitória e Piauí, jogo da Copa do Nordeste. Vamos estar no Barradão para esse jogaço, hein? Às 9:30, a bola vai rolar no Barradão.
A promessa de público lá é de ser um dos melhores públicos dos últimos 10 anos.
Não, já tem mais de 10 mil check-ins.
Tem check-in?
Já.
O torcedor do Vitória realmente é surpreendente. Quero ver amanhã se o torcedor do Vitória vai queimar minha língua ou não. Se tiver 10 mil amanhã,
palpite do público amanhã.
6 mil pessoas.
Michel Corbacho, palpite pro jogo de amanhã.
5 mil pessoas.
5.500 é o meu palpite. Diga aí, Reinaldo.
O público de amanhã? 12.
Vai, chuta aí, Gabriel, palpite.
Chuta aí, não chutei, irmão.
Público de amanhã, 12 mil.
12
tá,
mil.
Tá muito. Não é o padrão, não. Vai dar uns 10 aí.
Meu
só não pode dar 5 de novo, né?
Uns 5.500, meu público. Vamos lá, participação do torcedor. Libera o torcedor pra falar.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, a equipe Itapuã FM, Antônio da Chapada do Rio Vermelho. Querendo ou não, Ancelotti vai ter que levar Neymar. Neymar com uma perna só, joga nessa seleção, que eu não vejo nenhum daqueles ali melhor do que Neymar. Muitos ali é jogador de clube, Neymar é jogador de seleção. Antônio da Chapada do Rio Vermelho, boa noite. Amanhã meu Vitória 2-0.
Só Flávio Lordelo que é do contra, tá vendo aí? Flávio Lordelo, torcedor, é do contra, não quer que a seleção brasileira vá em busca do hexacampeonato. Flávio Lordelo não quer que o Brasil seja campeão mundial, não quer que seja campeão mundial. Não quer o Neymar. Sim, diga.
Fique enquadrado aqui na câmera.
Ele quer falar de novo?
Faça o corte aí, Ivan.
Olha, Flávio Lordelo é do contra. Ele não quer ver a seleção brasileira ser campeã mundial.
Meu Deus!
Não quer que Neymar seja convocado pelo treinador Ancelotti da seleção brasileira. Você é o único do contra aqui. Aliás, você
eu e o Reinaldo.
Lá, diga. Então, nem o argentino de Araque, do Paraguai, de Feira de
Michel?
Santana, Michel Corbacho, concordou. Ele concordou que o Neymar tem que ser convocado.
Da sua informação, os argentinos idolatram, adoram o Neymar.
Leve pra ele, pô. Leve pra lá. Faça o seguinte: eu te dou Neymar, de você me dar. Hã? Messi não, Messi, né? Pô, aí é sacanagem. Mas tipo um cara como o Verón, Riquelme. Pelo amor, meu Deus,
eu vou embora. Rapaz, eu desisto, eu vou largar.
Que loucura é essa,
velho? Meu Deus do céu. Velho,
pergunte a Michel Corbacho quem foi Verón.
Esse cara tava falando no intervalo Verón que eu não entendo de bola, velho.
Você quer dizer que Verón jogou mais bola do que Neymar?
Hoje jogaria.
Não, peraí.
Irmão Verón, hoje nem anda mais, irmão.
Desliga o microfone.
Pelo amor de Deus, pô.
Pelo amor de Deus, desligue o microfone.
Não, mas brincadeiras à parte, veja bem. Não é que eu não queira que Neymar vá pra Copa. Pô, é claro que eu gostaria que o Neymar tivesse agora desempenhando um bom futebol,
dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do Campeonato Paulista. Você acha realmente que se Neymar estivesse agora voando? Eu vou dar um exemplo para você, que você tem memória curta, mas o torcedor brasileiro não tem. O Ronaldo Fenômeno, e eu não estou comparando o Ronaldo Fenômeno com o Neymar em absoluto, ele teve uma lesão seríssima em 2000. Seríssima. Alguns disseram que ele não voltaria sequer a andar. E ele se comprometeu com o resultado, com o ronco, fez duas cirurgias, uma mal sucedida, inclusive, na Itália. Foi aos Estados Unidos, fez cirurgia, se recuperou plenamente e ele foi convocado para a seleção brasileira, Marcos Mendonça, praticamente sem ter sido testado nas eliminatórias de 98, de 2002. Então, você tem um exemplo do Reinaldo Fenômeno, que teve um outro tipo de comprometimento. Agora, eu te pergunto, você consegue enxergar... Você ia levar quem
de titular naquela seleção ali? Edilson Capetinha?
Romário estava apto.
Você ia colocar Luizão de titular?
Romário estava apto, mas o Brasil tinha um baita time em 2002.
Mas é isso, tinha muitos jogadores para poder dividir o protagonismo.
Nós nos
na seleção hoje tem quem?
Me nós diga aí. Nos acostumamos, como torcedores brasileiros, a discutir três seleções brasileiras. Você lembra, Rei? Tinha a seleção principal, a seleção reserva...
Hoje a gente não tem nenhuma.
Pois é.
Hoje a gente não tem nenhuma seleção.
Então, se o Neymar conseguir chegar na... estamos em abril, estamos em meado de abril praticamente, Copa em junho, daqui a um mês e meio, dois. Você acha realmente que Neymar sem um joelho vai conseguir fazer alguma coisa? Eu acho que não, mas assim, eu respeito a opinião de vocês, a do torcedor também, porque tem o direito de torcer, eu acho que faz parte também do folclore do futebol brasileiro, mas de uma forma profissional e centrada, eu não convocaria Neymar, em nenhuma hipótese.
Ô Carlinhos... Carlinhos é o Ancelotti, né? O Carlos Ancelotti. Carleto. Capite, amigo. Leva o Neymar, rapaz. Eu queria ver Neymar lá.
Legal, você bebeu o que hoje?
Não, eu queria, velho. Eu queria ver Neymar lá. Com toda essa mobilização aí da torcida brasileira, eu queria ver. Certo? Eu queria ver. Não, eu queria. Tô lhe dizendo sério. Pra provar a vocês que já não tem mais jeito, não tem mais
você como.
Grave
isso aí, grave isso aí.
Você é mãe de Nai? Eu levaria, velho. Agora eu levo.
Grave isso aí.
Ainda cortou meu microfone aí não, né? Ah, tá. Eu levaria. Agora, com essa mobilização aí de vocês, aí eu levaria. É bom que ele prova, de uma vez por todas, se ele ainda consegue ou se ele não consegue competir em alto nível. Bota aquele Neymar ali no meio campo contra a França. Ele pode dar um ou dois passes, mas cadê a dinâmica para ele ajudar na reposição? O futebol de hoje é um futebol muito rápido, é um futebol muito intenso. Você acha que você bota Neymar com camisa 10? Você acha que o 10 hoje não marca mais não, né? No Brasil e no mundo, não marca não 10. A prova disso é que nem no futebol brasileiro tem mais 10 direito. Por quê? Porque é uma intensidade muito, muito grande.
Vamos lá.
Todo time tem um jogador que não marca ninguém. O William José não marca ninguém, amigo.
Eu marco o quê?
Eu
marco
o quê?
O William José marca alguém.
O William José marca quem?
O William José marca alguém. Eu quero. Pega o microfone e bote na boca aí.
Rapaz.
Bora, Flávio Lordelo. O William José marca alguém?
Ele não incomoda a zaga adversária, não. O Bahia quando volta. Peraí, calma, meu filho.
Calma.
Eu estudo futebol.
Calma aí, calma.
Você não estuda, eu estudo.
Mas diga, Rinaldo.
Vamos lá, o esquema do Bahia, quando o Bahia se defende, é um 4-5-1. E o jogador William José, ele incomoda a saída do adversário. Ele marca.
Rinaldo, eu vou lhe dizer quem o William José incomoda. Eu, Everton Bruno, Marco Mendonça e toda a torcida do Bahia. É isso que ele incomoda, pelo amor de Deus. Segue.
Que loucura. Pronto, valeu.
Tem mais participação do torcedor. Fala, torcedor.
Participe através do WhatsApp. 99654-2750.
Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Olha, eu era muito relutante em dar uma nova oportunidade para Neymar. Mas ele aí, mesmo com essas condições físicas, ele conseguiria desequilibrar, viu? Porque ele é o único cara que consegue um passe diferente, que consegue enxergar uma jogada diferente. Ele poderia não atuar todos os jogos, mas a seleção poderia jogar sim para ele, como a Argentina fez para Messi. Ele atuar uns 45 minutos, entrando no segundo tempo, com certeza ele fará a diferença. Porque Neymar é gênio, Neymar é craque. Ao contrário de 2002, quando tínhamos Rivaldo, Ronaldo,
Roberto Carlos, Cafu, vários craques que quando um tava mal, o outro decidia. Nessa geração não temos craques, só temos bons jogadores. E Neymar é um craque, é um gênio. Então eu levaria assim, Marcos Vinícius.
Valeu, Marcos Vinícius. Rapaz, pelo que eu tô vendo aqui, Flávio Lordelo e Reinaldo pegou birra com o atleta. É isso aí. A questão toda é essa. Não birra tem outra não, explicação. Pô. Tá de birrinha.
Não, birra não.
Tá de birrinha. Pô.
Você,
birrinha.
Você tem duas oportunidades, né? Você tem sempre uma escolha. Mexer?
Tá funcionando aqui,
ó. Tá funcionando. Mas tem duas oportunidades. Ou você vai no caminho do fã. O que é o caminho do fã? Subjetivo, qualitativo, opinativo, a respeito disso, que obviamente que é isso. Ou você vai no caminho do fato, né? Quantos minutos, quantos jogos completos de 2014 pra cá o Neymar fez? Só pegar, pô. Só pegar e depois você vê. Mas assim, eu acho que a discussão é válida, só que é uma polêmica que não vai render porque o Carleto não vai convocar o Neymar.
Beleza, tem mais participação do torcedor. Deixa o torcedor falar, Everton.
Neymar levaria com certeza. Lá ia melhorar. Não sei se ia ser titular, mas com certeza levaria. O vídeo que amassaria.
É por isso que ele...
Bora, mano. Fala.
Diga.
Ah, tá.
Mas isso.
Solta o número do telefone aí que o Ricardo Famar, meu amigo, tá ouvindo a nossa resenha. Ele quer saber pra poder. Cadê?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Deu branco. 917, Reinaldo Oliveira. Tem mais informações da equipe do Vitória, Reinaldo.
Agora, né, já que vamos desenhar aqui um Vitória, já que a informação que eu tive é de que o Vitória vai mesclado pro jogo de amanhã e o Vitória terá de volta o Edenilson, né, o Edenilson que foi expulso contra a Chapecoense, jogou semana passada contra a Juazeirense, ficou fora do jogo de São Paulo e o Edenilson, ele está de volta aí ao time rubro-negro. Então, a provável equipe do Vitória, Lucas Arcanjo, Vitória vai mesclado, tá? Lucas Arcanjo, Jean na direita, eu acredito que a escolha do Jean na direita vai muito por conta da lesão do Richelli. Richelli seria o titular na zaga e aí com isso ele vai colocar o Luan Cândido ao lado de Edenilson na zaga do Vitória e Ramon na esquerda ou Wanderson na esquerda. Aí a gente vai ter que aguardar amanhã, né? Já que o Ramon vem tendo uma sequência de jogos muito grande e acho que pode ser preservado. Meio campo, eu acho que vai pintar ali o Zé Vitor ao lado do Ronald, ao lado do Kaique Gonçalves. Pode pintar esses três jogadores aí no meio campo. Ou ele pode colocar um dos, Emanuel Martínez e Baralhas, para jogar ali. Ajudando o Ronald. Ronald, quando tá entrando agora, tá entrando no lugar de Mateuzinho. Então, Ronald tá sendo aquele jogador substituto imediato de Mateuzinho. Só que eu penso que amanhã ele pode colocar o Aitor nessa função, já que o Aitor, ele rende muito melhor jogando ali como aquele homem centralizado e não como atacante de beirada, como ele vem jogando nos últimos jogos. E lá na frente, botar o jogador Lucas Silva mais uma vez, marcou um belo gol contra a Juazeirense, o Diego Tárzia na esquerda e o René centralizado segurando mais uma vez aí o Renato Kaiser. É mais ou menos esse Vitória aí para esta partida de amanhã, 9:30 PM diante do Piauí. E vamos ouvir aí, tá? Deixa eu passar para o Everton aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o jogador Luan Cândido. Foi ele que bateu um papo hoje com a imprensa. Aí você sabe aquele esquema, né? Você tira aquela parte da frente. E vamos ver se a gente dá pra ouvir agora aí o Luan Cândido, né? Zagueiro, que deve ser o titular amanhã. Como eu já adiantei, o Vitória deve ir com o Arcanjo, o Jean na direita ou o Nathan Mendes. Eu acho que ele vai ter a segurada no Nathan Mendes, pensando no jogo de sábado contra o Corinthians. Então vamos lá, Lucas Arcanjo, o Jean, o Luan Cândido, o jogador é Edenilson e Ramon ou Wanderson. É Manuel Martínez ou Baralhas, um dos dois.
ao lado de Zé Vitor, junto com Ronald ou Aitor, e lá na frente Diego Tárzia, o Lucas Silva e o jogador René, pode ser o Vitória. Vamos ouvir o Luan Cândido.
É lamentável o que aconteceu com o nosso amigo Camutanga. Todo atleta ele quer jogar, quer estar dentro de campo, que ele possa se recuperar o mais rápido possível e poder voltar aí para ajudar o elenco. Fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de novo de começar como titular, de jogar. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso tudo. E, então, fico muito feliz pela minha atuação e eu acho que é isso. Tenho muito a agregar ao elenco e, se Deus quiser, aí fazer grandes partidas.
Thiago Tolentino, da rádio Antena 1 Salvador. No confronto passado, vocês não foram vazados pelo São Paulo e fizeram uma dupla muito segura na defesa. Você e o Kaká. No que essa marca ensina e impacta positivamente para vocês no restante da temporada?
Com certeza fizemos um grande jogo. Eu acho que é isso. A gente tem que estar ligado sempre, conversando sempre. Independente do jogo, a gente tem que estar concentrado, porque não pode dar brecha. Então acho que é isso, a concentração, o desempenho de todos. E eu acho que isso é o mais importante para a gente fazer uma grande partida, e pode ter certeza que vai ser assim no decorrer do campeonato.
João Vitor.
Já foi, ouvimos aí o Luan Cândido, né? Ele falando da sua atuação no último jogo, junto com o Kaká, e ele falou também, claro, da lesão do jogador Camutanga, né? Lamenta muito a lesão do Camutanga. Camutanga que teve uma lesão ali nos ossos do pé, que atrapalha a mobilização, passou por cirurgia, só volta em 6 meses, menos.
Só um detalhe em relação ao jogo do Santos. Rapidinho, antes do comentário do Michel, o presidente do clube do Santos não vai. Ou do. Como é o nome do adversário lá? Recoleta do Paraguai. Ele que. Ele que ontem saiu a informação que ele ia solicitar a Comebol para que ele jogasse, mas nem relacionado para o jogo ele foi. Não, o presidente do Recoleta, com 52 anos, disse que queria jogar.
Ah, tá na moda agora, jogadores mais experientes, né, jogarem aí. O presidente aí do Recoleta aí. O Romário jogou até outro dia, inclusive, no América do Rio, na segunda divisão.
Ele deve estar
E fez gol.
Deve estar regularizado para a competição lá, né? Tá escrito. Pois é, Romário. Vamos lá. Ô, Michel Corbacho, tá aí o Luan Cândido, zagueiro da equipe do Vitória.
Como diz a máxima, se foi para a coletiva prévia, deve ir pro jogo, né? Agora resta saber se vai como zagueiro, se vai como lateral esquerdo, já que, como o Reinaldo trouxe essa informação, o Ramon realmente tem uma minutagem alta, né? Apesar de estar vindo bem, boas atuações, Ramon esteve bem, inclusive, na partida diante do São Paulo, né? E, né, com essa ascensão, talvez Jair Ventura possa dar minutagem, seguir dando minutagem para ele, para que ele continue, né, com essa performance e com essa confiança elevada. Mas realmente fica a expectativa para ver qual vai ser o time que o Vitória vai a campo para encarar o Piauí. Tem que ir com o time mesclado, minimamente mesclado, né, para ali não perder força, não perder performance e conquistar os 3 pontos. E mais ou menos ali do que Reinaldo trouxe, né, uma base de time do que Reinaldo trouxe, eu concordo bastante, e principalmente com o sistema ofensivo. Tendo o Lucas Silva pelo lado direito, que vem bem, né, quando tem a oportunidade, vem pedindo passagem, inclusive, né, na equipe do Vitória, e não atua mais tempo e não ganha titularidade, porque joga em uma posição ali em que o principal jogador do Vitória, a gente não está falando do jogador mais técnico, mas estamos falando do jogador mais eficaz, mais eficiente, que é o Eric, atua ali pelo mesmo setor, né? Pelo lado direito do campo, por onde o Lucas Silva prefere jogar. Mas, realmente, todas as vezes que o Lucas Silva tem entrado nos últimos jogos, tem entrado bem. Inclusive, na última partida diante da Juazeirense, marcou um bonito gol, né? Então, o Lucas Silva pelo lado direito, Diego Tárcia pelo lado esquerdo, tendo o Aito ali centralizado, né? Sendo esse jogador mais cerebral, e por onde eu também enxergo que ele atue melhor até do que deslocado para o lado esquerdo, com o René na referência, né? René que marcou um gol também na última partida, René que ainda que perdeu também algumas oportunidades, né, diante da Juazeirense, mas conseguiu balançar as redes e vem buscando cada vez mais o seu espaço. É um jogador que tem uma característica ali mais semelhante a Renato Kaiser, não em qualidade técnica, né, obviamente Renato Kaiser é superior tecnicamente, mas o René é um jogador que sai da área, que joga, faz um jogo mais associativo com os homens que chegam de trás, né, tem mais facilidade para fazer o fora área do que o Renzo Lopes, né, que vem muito mal, vem em baixa, inclusive não deve ficar na equipe do Vitória. Então o René, com isso, ganha essa pulseada, ganha essa oportunidade para demonstrar mais vestindo a camisa do Rubro Negro, que deve mesclar o seu time, Rei, Marcos, torcedor rubro-negro, mas que não pode pensar em outro resultado a não ser os 3 pontos diante do Piauí nessa partida amanhã no Barradão.
Beleza, Michel Cobacho, são exatamente 9:26. Flávio Lordelo, a gente observa, né, no jogo lá do Presidente Vargas, Ceará e Jacuipense, um público bem abaixo da expectativa, né? Assim como vem acontecendo no